Muito boa tarde, novamente. Vamos então dar início, pedindo desculpa pelo ligeiro atraso. Não estão muitos grupos parlamentares aqui presentes, enfim, certamente ainda por a fazer, outros a fazer, mas vamos começar, até porque nós às 3 horas temos também plenário, e para que isto não se arraste muito tempo. Eu sou coordenador deste grupo de trabalho, eu represento o grupo parlamentar do PSD, o meu nome é Pedro Duarte Ramos, está aqui presente o deputado Agostinho Lopes do grupo parlamentar do PCP, estão também assessores do Partido Socialista, que à partida hoje não poderá estar aqui presente nenhum deputado, mas tomarão as devidas notas juntamente ao que a representação da CNA vier aqui dizer, e também está a assessora do grupo parlamentar do PSD. A ideia, conforme consta do convite, é ouvir a vossa apreciação, comentários sobre esta proposta da Bolsa de Terras, nomeadamente a do Governo e a dos tantos grupos parlamentares que foram apresentados, se é que tiveram a oportunidade de analisar. Temos esta primeira intervenção da parte dos gerentes da CNA, depois os grupos parlamentares farão algumas perguntas, comentários, juntamente ao que disserem, e terão a oportunidade no final de fazer uma outra intervenção, também para complementar e responder ao que os grupos parlamentares tiverem questionado. Vamos tentar, enfim, colocar aqui algum ritmo para não estarmos aqui muito tempo. Não há propriamente aqui um limite de tempo, mas vamos tentar ser criteriosos e centrarmos no que é essencial. Pedindo-vos no final, se puderem, não hoje, mas seguramente nos próximos dias, se vos puderem fazer chegar por escrito as vossas apreciações sobre esta proposta, será bem entendido, porque o grupo de trabalho assim ficará com o trabalho mais facilitado na perspectiva de reunir todos essas considerações de várias entidades que temos vindo a receber. E dou a palavra de imediato. Façam gestão de tempo como entenderem. Peço é que se identifiquem para efeitos de gravação. E que puxem.
Então, boa tarde a todos. Alfredo Campos, da direção da Confederação Nacional da Agricultura. Então, neste figurino, eu faria uma intervenção inicial, portanto, de caráter mais genérico, sobre o conjunto dos documentos que estão em apreciação, sem estar a individualizar propriamente cada um deles, já que, de um modo geral, consideramos que todos eles, com algumas nuances, apontam no mesmo caminho. Portanto, na nossa opinião, as iniciativas legislativas sobre a criação do Banco de Terras parece que partem da constatação do desequilíbrio da balança alimentar para concluírem que, pelo menos em boa parte, tal se deve ao abandono de terras sem mais considerações. Para a sua correção, aponta-se para a necessidade do Banco de Terras, para o aumento da produção, para a necessidade de uma economia de escala, mas qual escala? Assente numa competitividade para a necessidade da internacionalização também. Como fala a Sra. Ministra da Agricultura, o Banco de Terras será um contributo para o equilíbrio da balança, pelo aumento da produção, mas em valor, e frisa este aspecto. Nesta perspectiva, bastará produzir madeira, cortiça e mais meia dúzia de produtos para exportar, que cubram o custo de termos que importar tudo o que é preciso para nos alimentarmos. Não se faz qualquer análise aos motivos que levaram à dramática situação que se vive nos campos e a uma enorme dependência da importação de produtos alimentares, alguns desnecessários. A grande maioria dos produtores, a agricultura familiar, tem sido esmagada por constantes alterações de orientação de política agrícola, nacional e comunitária, com reformas e reformas intercalares, com crescentes exigências nos acessos aos apoios e alteração de critérios que a muitos afasta, pelos apoios atribuídos sempre pelos limites mínimos, comparativamente com outros países da União Europeia. Apoios que beneficiam quem mais pode e, portanto, menos precisaria. Custos de produção com aumento galopante, desregulamentação do mercado, atrasos e exigências burocráticas nas candidaturas ao investimento. Apoios reduzidos e pouco e caro crédito bancário. Mas também medidas que, em vez de serem um investimento para fixar e atrair população para viver no campo e dedicar-se à agricultura, conduzem à desertificação humana, como seja a redução e extinção de serviços de saúde, de ensino, transportes, correios, freguesias, tribunais, etc. É como a tortura da Inquisição, que o regime franquista depois usou como método de execução, o garrote. Aperta, aperta, e como no fim se morre, conclui-se que era culpado e, neste caso, que não era competitivo. Mas os governos é que não têm sido competitivos. Falta de políticas de investimento potenciando os recursos endógenos de cada região. Impostos caros, segurança social mais cara, logo comparativamente aqui com a nossa vizinha Espanha, e muitos outros exemplos podem ser apresentados. E, nestas condições, evidentemente que será difícil ser competitivo. Com o Banco de Terras pretende-se a adesão voluntária dos proprietários, mas também tomar posse do que se considera serem terras abandonadas, que algumas podem estar sem produzir, podem estar ainda registadas em nomes dos avós ou bisavós, mas que têm dono. Para o agricultor, que ficava debaixo de uma árvore enquanto os pais amanhavam a terra, que de pequeno tocava os animais, que comprou parcelas e arrendou outras, que aderiu a novas tecnologias e culturas, sempre na esperança de melhorar a sua vida, é uma dor de alma e mais do que qualquer outra pessoa, ver a terra sem cultivo. E pode também questionar-se quantos dos jovens que acreditaram que podiam fazer a sua vida na agricultura, que se candidataram a apoios e recorreram à banca, depois de acabados esses apoios, se conseguem manter no setor ao fim de 10 ou 15 anos. Não se procura saber e alterar os motivos porque foram muitos agricultores obrigados a deixar de produzir, se tiveram de mudar de atividade, se tiveram de emigrar. Mas são evidentes as preocupações no texto para que as terras de proprietários que nada produzem e vivem do RPU não sejam abrangidas pelo Banco de Terras. Isto devido ao desligamento das ajudas, naturalmente. Porque não se sabe quantos hectares estão nesta situação de desligamento e sem produzirem. Quanto valeria a produção se as ajudas não tivessem sido desligadas e quanto se teria de importações com essas explorações? Não teria um peso muito mais significativo que o aumento, para o aumento da produção do que as parcelas dos que querem produzir, mas não aguentam o aumento dos custos, a incerteza no escoamento e os preços de venda cada vez mais baixos? Parece ser grande a potência pelo setor florestal. Com o seu secretário de Estado ou a senhora ministra, em intervenções públicas e nas últimas entrevistas, dizendo que com o banco a produção florestal aumentará, ou que o banco é importante para a floresta, e dizem a seguir, e também para a agricultura. E isto mostra, naturalmente, uma ordem de prioridades, esta maneira de falar. E não será por acaso que, paralelamente, venham as celuloses dizer que têm mercado, que têm fábricas, que têm dinheiro para investir em mais fábricas, mas falta-lhes terra, falta-lhes matéria-prima. E, a propósito, o Banco de Gal, da Galiza, que inspirou alguns, nomeadamente governantes que até se deslocaram à Galiza, está a ser contestado pelos agricultores da Galiza devido à ocupação de terras agrícolas com espécies florestais. E lá vem a cobiça sobre os baldios e a florestação de terras agrícolas, mesmo em regadios. A criação do Banco de Terras é uma antiga reclamação da agricultura familiar, um banco de terras que respeita as populações e dinamiza o mundo rural, que ajuda a desenvolver as explorações agrícolas familiar e as economias regionais e locais, que traga melhores condições de vida às suas populações. Mas isto não é viável se as outras medidas políticas que têm sido seguidas conduzem à desertificação. Também não é com gravamentos fiscais ou tomas de posse que se desenvolvem políticas respeitadoras das pessoas que sempre defenderam o que é seu. Particularmente, a proposta de lei do Governo parece ter começado pelo telhado e não pelos alicerces. Diz que respeita a lei dos baldios, mas qual lei? A que está em vigor ou a que, sob pressão de alguns setores, está para ser proposta? Porque figuram na mesma alínea os baldios, as terras do Estado e das autarquias, se a sua natureza é diferente. Também sobre terras ditas abandonadas, como manifestar alguma opinião se só mais tarde será produzida legislação que defina o que são e ainda mais tarde serão cadastradas? Por outro lado, a proposta de lei, ao referir situações concretas, dá a entender que há, à partida, destinatários já definidos, projetos de investigação, projetos empresariais de sucesso, como se o sucesso pudesse ser assegurada antecipadamente e, se assim for, então que digam em que áreas, porque os agricultores, naturalmente, não são avessos à inovação e estarão dispostos a aderir a esse tipo de projetos. A atribuição de poderes particulares à EDIA nas terras do Alqueva, mas também não se entende que se queira tomar posse de terras ditas abandonadas e que terras do Estado, mesmo incultas, apenas possam vir a ser disponibilizadas. A proposta de lei é à partida, vaga, e só será possível ajuizar de facto sobre ela, quando conhecidos os, creio que, três decretos, duas portarias e um regulamento, que esses sim vão dar corpo e dizer como se pretende desenvolver o Banco de Terras.
Muito obrigado. Quer acrescentar mais alguma coisa? Não? Muito obrigado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Lopes para questionar a CNA e o que aqui disseram. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por saudar os representantes da CNA. Dizer-lhes que partilhamos muitas, o Grupo Parlamentar do PCP partilhamos muitas as preocupações e questões que levantaram e até podemos, sendo a CNA a quarta confederação das quatro grandes confederações do país, nós podemos dizer que há um consenso, para não dizer outra coisa, bastante significativa das quatro confederações sobre alguns aspectos, sobre a inutilidade da lei, o seu pouco significado, se quisermos dizer de outra forma. A questão central, que não é este o grande problema de resposta aos problemas da agricultura nacional, e particularmente a interpretação ou a consideração em torno de alguns conceitos, concretamente de terra abandonada. E eu começava exatamente por aqui. Da experiência da terra abandonada, não é só terra abandonada, porque a terra abandonada em si já é um problema complicado. É terra abandonada e sem dono. Da experiência da CNA, portanto, uma confederação muito implantada nas zonas da pequena propriedade, norte e centro, que ideia que fazem da possível amplitude deste problema de terras abandonadas e sem dono? Isto é muito frequente, tem ideia que é uma questão muito frequente nestas zonas haverem terras sem dono? Por lá da própria definição de abandono de terras. Uma outra questão prende-se com o problema dos baldios. Certamente, vocês estão a ser ouvidos pelo Ministério da Agricultura relativamente a possíveis alterações da lei dos baldios, dado que a própria Ministra já aqui nos consolidou, quando questionada por nós, que ia fazer, portanto, uma revisão da lei dos baldios sem avançar em qualquer desenvolvimento concreto, qual é o sentido dessas alterações. É uma evidência que no atual quadro jurídico não é possível, aliás, eu nem sei como é que é possível se aprovar-se uma lei fazendo referência a uma outra lei, concretamente a lei dos baldios, que na sua atual versão não permite a sua inclusão, digamos assim, aquilo que está, o comando legislativo que lá está colocado. Como é que nós aprovamos um comando legislativo, podemos aprovar um comando legislativo numa lei que remete a uma lei que não o permite fazer. Portanto, esta é uma questão absolutamente central na abordagem deste problema. Mas qual é a avaliação que vocês têm das alterações que poderão estar em curso relativamente à própria Lei dos Baldios? E, finalmente, uma terceira questão, porque houve uma referência muito curta relativamente à experiência da Bolsa de Terras galega, ao Banco de Terras que avançou na Galiza, aliás, com um formato, apesar de tudo, muito mais simplificado, muito mais simples, mas apesar de tudo, com uma intervenção pública que não está nem de longe nem de perto colocado neste, por exemplo, esta questão não pouco significativa, que é o Estado substituir-se a um possível arrendatário de terras da Bolsa de Terras no pagamento da renda, tanto quanto eu sei. Portanto, é uma situação muito, muito, muito interessante. É o Estado faz a intermediação da terra, assegura o arrendamento e depois substitui-se. Se o outro não pagar, o Estado assume esse compromisso, naturalmente, enquanto não resolver, não der como resolvável o próprio contrato. Mas qual é a avaliação mais desenvolvida que vocês podem fazer relativamente a esta experiência, concretamente a experiência que conhecem desta situação? E disso, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Manuel Isaac Fialho, não ouviu, nós tivemos que avançar, até porque, como temos plenário às 3 horas, fomos avançando, enfim, não ouviu o que os senhores presidentes da Confederação disseram. Não sei se, entretanto, quer dizer alguma coisa. Sim? Então, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu peço desculpa pelo atraso. Realmente não ouvi o que os senhores da CNAD disseram, mas isto não invalida que não se faça aqui umas perguntas e não se troquem aqui umas impressões daquilo que já recebemos com as outras associações. E todas são unânimes em definir o conceito de definição do abandono de terras, já que foi agora o Sr. Deputado Agostinho Lopes. E essa é uma questão transversal a todos, ou seja, todos têm dúvidas e dificilmente todos terão razão e alguém terá sozinho a razão. Mas gostava de saber o que é que os senhores acham por definição de terras. Também, como sabe, os critérios que estão nesta Bolsa de Terras são, na atribuição dessas terras, serão primeiro aos confinantes, depois aos jovens agricultores e depois às associações. Portanto, é por esta ordem, mais ou menos, que estão definidas essas regras, se estão de acordo com elas ou não. Outra coisa também que tem sido aqui muito debatida com as outras comissões é a questão das freguesias, se as freguesias devem ou não estar também na Bolsa de Terras, ou seja, se elas terão, qual o papel que elas terão na Bolsa de Terras. Se também elas poderão ficar à frente a gerir essas Bolsas de Terras, ou se terão outro papel, ou se não terão papel nenhum. A questão dos baldios, que o Sr. Deputado também aqui disse, já foi aqui discutido. E a questão dos baldios, eu acho que os baldios, menos estejam os compartes, qualquer das maneiras, eu acho que há baldios ainda, muita terra baldia, que está precisamente abandonada, principalmente a parte da pastorícia, ligadas às serras, conheço algumas, e penso que haverá outras no país. Outra das questões também aqui levantada, esta questão que o Sr. Deputado Agostinho Lopes disse, me deixa-me assim um bocado perplexo, porque a Bolsa de Terras é voluntária, né? Portanto, só põe terra na Bolsa de Terras quem quer, né? Portanto, é voluntária. Sendo voluntária, não quer dizer que eu tenho uma terra, ponho na Bolsa de Terras, não quer dizer que alguém que esteja interessado em arrendá-la. Se não estiver interessado em arrendá-la, e se ninguém quiser arrendar, possivelmente, eu não estou a ver o Estado pagar a renda de uma terra que ninguém vai trabalhar. Como
não,
dita.
Desculpe só, Sr. Deputado. Não é isso. Foi alguém que foi uma terra que estava na Bolsa de Terras, o Estado entregou ao agricultor, qualquer motivo.
A história é um bocadinho diferente.
E e o Estado supletivamente assegura ao seu proprietário o pagamento da renda.
Bom, Sr. Deputado, se é assim, deixe-me dizer que estou totalmente de acordo, porque era só o que faltava, ter uma terra, pôr-a na bolsa de terras e depois ninguém me pagar. Isto é, no fundo, o Estado fica confiador e muito bem, porque eu, se ponho a terra na bolsa de terras, devo ter sido disso, tenho que receber. E, portanto, eu, se quer que diga, acho muito bem que o Estado seja fiador da coisa. Então, se o Estado me incentiva a mim a pôr a terra na bolsa de terras, ele é que vai arranjar o homem que me arrenda as terras. Pois o homem que me arrenda as terras não me paga, eu acho muito bem que o Estado aqui fique fiador, se quer que lhe diga. Portanto, eu acho que isso que é um princípio, não é? Isso é a mesma coisa que arrenda das casas. Nós, quando não confiamos na pessoa, temos alguém, pedimos um fiador que seja nosso conhecido e que nos dê garantias. Portanto, nada melhor que o Estado se incentive a isto, que seja eu o fiador e que nos dê as garantias de quem apoia a terra. Eu realmente não vos ouvi, tive muita pena não os ter ouvido, e ficavam por aqui com estas perguntas e depois vejo o que as pessoas têm a dizer, e se tiver depois fazer alguma pergunta, peço depois, que o seu Presidente me deixe aqui tirar uma dúvida ou outra. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu próprio gostava de vos colocar duas ou três questões, são breves, algumas delas estão entroncadas no que foi dito aqui pelos meus colegas. Uma primeira tem que ver com a questão dos baldios, é só ter a certeza de que realmente a CNA não entende por bem que os baldios possam ser integrados, os terrenos baldios, mesmo que voluntariamente, na Bolsa de Terras. Portanto, firmar bem essa posição. Depois, relativamente ao conceito de terra abandonada, alguns dos projetos de lei que não, de facto, do Governo mencionam o que é terra abandonada, portanto, seria importante, nas condições que nos puderem fazer por escrito, terem atenção a esses, nomeadamente o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, falam, avançam com o conceito de terra abandonada. Relativamente a isso, a esse conceito, ponderou sobre essa situação, se tem, do ponto de vista desse conceito, há uma ideia, porque de facto é um conceito muito importante, adotando este instrumento da Bolsa de Terras, se a CNA já pensou nesse assunto. Depois, o modelo de gestão desta mesma Bolsa de Terras. Há também aqui várias diferenças, umas que digam respeito mais a uma intervenção do Estado como não só coordenador, mas também como operacional na gestão desta mesma Bolsa de Terras pública. Quanto ao mais nos privados, eventualmente poderá servir como intermediário para aproximar vontades, mas relativamente a esse modelo de gestão, se defendem nesta Bolsa de Terras um modelo nacional em que o Estado é o responsável por, ou veem com bons olhos a possibilidade de associações de agricultores, autarquias, poderem também elas, por delegação de competências do Estado, poderem também elas terem esses atos de gestão dessa mesma Bolsa de Terras, e se assim for, se deverá existir ao nível mais local, mais descentralizado, ou terá que ser ainda assim um modelo de gestão nacional com a participação dessas outras entidades, meramente associações de agricultores. Quanto à questão de fundo, se percebi, enfim, para além de serem claros no que disseram relativamente aos estrangulamentos da agricultura portuguesa e considerarem que este instrumento não vai resolver, ou vai resolver muito pouco, dos principais problemas da agricultura portuguesa, se do ponto de vista do conceito, ou seja, da sua bondade de se avançar, apesar de não considerarem que seja estrutural, mas se acham que deveria-se avançar com uma proposta, enfim, com as vossas considerações, ou não, sobre Bolsa de Terras. Ou se não gostam da ideia, pura e simplesmente. Muito obrigado.
A defesa da criação de bancos de terras é uma velha aspiração da agricultura familiar, como modo de poder viabilizar as suas explorações, como também já referi inicialmente. E a ideia do Banco de Terras, podemos dizer que, mesmo do ponto de vista político e por vários partidos, sempre esteve, há 20 ou 30 anos esta parte, nos programas dos governos, só que nunca foi concretizado. E também valerá a pena ajuizar porque é que nunca foi concretizado, nunca se foram dados passos nesse sentido e estão neste momento, nesta situação, a ser dados estes passos. Eu creio que uma coisa é o voluntariado, a cedência voluntária, mas mesmo assim, do ponto de vista mais global, convém questionar-nos porque é que há gente, há agricultores, que voluntariamente cedem a sua terra. O que é que os levou a isso? Não é? E creio que a evolução da agricultura nos últimos anos mostra bem isso. Sobre a questão da terra abandonada, eu creio que terras abandonadas haverá pouquíssimas. Os registros, os cadastros podem não estar atualizados, podem estar no tempo do meu tetravô, mas aquela propriedade, aquele terreno é da família, não é abandonado. Conhece-se o dono e os descendentes dessa propriedade, o que é completamente diferente de uma terra inculta, mas que é conhecido. Os donos podem estar ausentes, mas os familiares sabem. Ele pode estar a trabalhar no estrangeiro, pode ser imigrante, mas os familiares sabem que aquela terra é da família, que não está abandonada. E uma terra também pode estar inculta por incapacidade temporária. Por exemplo, se há situações de crise em todos os setores, também pode haver situações, também há, evidentemente, situações de crise na agricultura e um proprietário, um agricultor, pode ter o pleno direito de dizer: eu este ano, nestas campanhas, não há condições de produzir. Porque existem essas situações até de não produção, até com cobertura legal, e até mesmo a nível de apoios comunitários tem havido situações dessas, assim como acontece presentemente com a possibilidade de ter apoios comunitários para não fazer nada, com o desligamento das ajudas. E o que é visível, pelo aumento significativo dos pastos permanentes, ou seja, terras que não estão a produzir nada, porque não há uma correspondência do aumento da produção pecuária proporcional ao aumento da área de pastos. Portanto, são terras que não estão abandonadas. E este próprio, creio que no preâmbulo da proposta do Governo, que se refere, cuidado, que estas terras não podem ser envolvidas no conceito de terras abandonadas. Pronto, quando, então, se a preocupação é a produção agrícola nacional, deveríamos considerar tudo. Não é? Em relação à lei dos baldios, pronto, o que nós sabemos a nível do Ministério da Agricultura, pela boca do Sr. Secretário de Estado e da Sra. Ministra, é que a lei é para ser alterada, portanto, uma nova lei e regulamentada, uma nova regulamentação. Portanto, estarmos hoje a considerar a eventual inclusão de terrenos baldios, sem saber o que é que uma futura lei possa vir a considerar sobre isso, mas creio que aí que respeitar, inclusivamente, termos constitucionais sobre a propriedade comunitária, que é comunitária, não é do Estado, como às vezes também se parece querer fazer confundir. Também, como aqui foi referido, de algum abandono de baldios, mas aqui também creio que o Estado não pode lavar as mãos como Pilatos, não é? O Estado tem obrigações desde o início da lei dos baldios e podemos questionar quando é que o Estado, através do Ministério da Agricultura e da Direção Geral de Florestas, cumpriu o seu papel, a não ser ir buscar receitas aos baldios. Portanto, é natural que nem todos os baldios sejam, mas esteve alguma vez o Estado um papel ativo na criação de conselhos diretivos de baldios? no cumprimento da lei, ou teve o papel contrário. Também creio que não se pode dizer que há baldios abandonados sem se analisar porque é que estarão abandonados. O problema não está na bolsa voluntária, digamos assim. Está no que se considera, no tomar posse do que se dizem ser terras abandonadas. E, em entrevistas da senhora ministra, também se diz, põe-se um edital sobre as terras, se ninguém responder, a terra passa para a posse do Estado. Bem, mas se ninguém responder, e que esforço se faz para encontrar os proprietários? Portanto, creio que facilmente se cairá é aqui na usurpação de terras com dono. Em relação a um modelo de gestão, portanto, não este, com estes parâmetros e com estes pressupostos, mas, no nosso entender, o banco de terras deverá ser uma coisa regionalizada, no sentido de valorizar a agricultura familiar em primeiro lugar, de cada uma das regiões. Portanto, evitar o mais possível que alguém interessado de uma região vá beneficiar de terras numa outra região qualquer. Já questionamos a participação de diversas entidades na gestão de uma coisa destas. À partida todos são santos, mas que as coisas acontecem, né? E que há interesses que vão surgindo e que se vão impondo aqui e acolá, disso vemos nós todos os dias notícias. Sim, penso que deverá ser o Estado. Particularmente, há...
Através também das outras freguesias,
não?
Não. Só mesmo o Estado, não tem o Estado.
É isso? No meu entender, é o Estado. Nomeadamente através do Ministério da Agricultura e as suas extensões regionais, não é? Agora meter associações de agricultores que cada uma defende o seu próprio interesse, não defende o interesse, não defenderá o interesse, dentro da sua maneira de pensar, cada associação de agricultores defenderá uma dada perspectiva, não é? Onde será difícil envolver partes interessadas, assim como partes interessadas numa coisa destas, e nomeadamente em relação aos baldios, podem ser as juntas de freguesia ou as câmaras municipais, que têm enormes apetites sobre os baldios. As câmaras municipais. Estar a envolver, estar a meter o lobo dentro do redil, não trará naturalmente bons resultados. O que colegas nossos da Galiza nos dizem sobre a experiência deles é que no papel é tudo muito bonito, mas depois passando à prática as coisas mudam um bocado de figura e que naturalmente lá como aqui parece transparecer o apetite pela ocupação de terras agrícolas com espécies florestais parece ser grande. E, de facto, nós não somos coalas para comer folhas de eucalipto. Não é? Portanto, precisamos é de aumentar a produção necessária para alimentar a população, sem excluir, naturalmente, outros modos de rentabilizar a agricultura, nomeadamente para compensar coisas que não podemos, não temos condições naturais e climáticas para produzir em Portugal e que temos que importar e temos que ter uma moeda de troca com algumas coisas, né? Mas centrar tudo isto e as ideias que vêm como os objetivos do Banco de Terras serem para a competitividade, para a internacionalização, para a economia de escala e isso tudo, pode ser negócio no fundo para alguns, não será negócio certamente para o consumidor nem para o produtor, onde cada vez mais é necessário a aproximar um do outro com uma agricultura de proximidade. Porque já temos visto também, todos conhecemos, os escândalos que tem havido em relação às grandes produções e à internacionalização e às doenças e às pragas e isso tudo que estamos sujeitos nesse tipo de produção.
Muito obrigado, então, pelo contributo que aqui deixaram, o Sr. Alfredo Campos, o Sr. Pedro Santos. Pedindo agora, então, que nos façam chegar um documento, com a apreciação que aqui deixaram ficar, eventualmente, mais detalhada, se assim puder ser, para que este grupo de trabalho, que está a acabar as audiências, até mais 4 ou 5, salvo erro, para que depois consiga fazer o trabalho de redação, tentar consensualizar um diploma. Muito obrigado mais uma vez por terem vindo.